Parasha de esta semana es Parashat Emor. Parashat Emor começa falando sobre as leis dos Kohanim. Os Kohanim têm leis especiais. Eles não podem se casar com qualquer pessoa. Tem algumas mulheres que ele não pode se casar. O Kohen Gadol tem outras restrições. Eles têm restrições quanto a quais enterros eles podem participar. E assim por diante, a Torá elabora isso no início da Parashá. Depois a Torá fala tanto sobre animais que têm algum defeito e que não podem ser trazidos como korban. Da mesma forma, a Torá fala também sobre kohanim, que têm eventualmente alguma deficiência física, e a Torá fala quais delas, que ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash. Depois a Torá fala mais algumas leis ligadas aos animais que são levados como korbanot, como oferendas. E depois a Torá se estende bastante falando sobre as festividades, sobre Pesach, Shavuot, Sfirat HaOmer, Shavuot. Depois fala sobre Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. E no final da Parashá a Torá traz a história daquele sujeito que ficou irritado e falou algo que não devia ter falado a respeito de Hashem, e o que aconteceu com ele, a pena que foi dada a ele pelo tribunal segundo as leis da Torá. Também um pouco antes do final da Parashá, a Torá fala sobre os 12 pães que ficavam na mesa no Shulchan Hapanim, Shulchan Lechem Hapanim, na mesa dos pães das faces, como é chamado, que ficava dentro do Beit HaMikdash, era trocado todo o Shabbat. Esses pães, que na verdade não eram pães fermentados, eram como se fosse matzot. Digo como se fosse, porque eles eram mais espessos do que as nossas matzot, mas não era um pão fermentado. Na nossa Parashá consta sobre uma mitzvah que nós estamos agora cumprindo justamente nesta época. A mitzvah, uspartem lachem mimachorat ha-shabbat. Vocês devem começar a contar Sfirat HaOmer, a contagem do Omer, a partir do dia seguinte de Pesach. Quer dizer, a partir do segundo dia de Pesach. E essa é uma mitzvah que nós temos de contar até chegar o 49º dia, e no 50º é Shavuot. A Torá fala: Usfartem lachem mimachorat ha-shabbat. Vocês vão contar do dia seguinte de Shabbat. Ou seja, a contagem do Omer inicia depois do Shabbat. Qual Shabbat? Qual Shabbat? Tem um monte de Shabbatot ao longo do ano. 52 Shabbatot. A partir de qual Shabbat você começa a contar Sfirat HaOmer? Dizem nossos mestres que existe uma tradição da Torá oral, que quando a Torá está falando aqui Usfartem lachem machorat ha-shabbat, a Torá está se referindo ao Shabbat que a Torá falou logo antes. Qual o Shabbat que a Torá falou logo antes? Pesach. Pesach é Yom Tov. E no Yom Tov existem praticamente todas as proibições igual do Shabbat, com algumas poucas exceções, que são permitidas no Yom Tov. Mas de uma forma geral, o Yom Tov tem as mesmas leis do Shabbat. Dizem nossos mestres, quando a Torá está falando aqui que você vai começar a contar Mimachorat HaShabbat, do dia seguinte do Shabbat, a Torá está se referindo a qual Shabbat? Pode ser qualquer um dos 52 Shabbatot do ano. A qual Shabbat a Torá está se referindo? A Torá está se referindo ao dia que a Torá falou logo antes. Estava logo antes falando sobre Pesach. E, portanto, Mimachorat HaShabbat significa após o primeiro dia de Yom Tov de Pesach. E é famoso que na época do Talmud existiam grupos de reformistas da época que são chamados de Tzidukim e Baitusim por serem alunos de Tzadok e Baitus. Então, saduceus e baituceus, como traduzem para o português. E esses eram um grupo, eram dois grupos. Existiam outros também. Eram grupos que diziam Nós não aceitamos a Torá oral. Para nós, a Torá é a Torá escrita. E, portanto, nós vamos interpretar a Torá escrita da forma que nós interpretarmos. Como nós entendemos o que está escrito nas palavras. Aqui está escrito, Mimachorat HaShabbat. No dia seguinte do Shabbat. Isso significa que nós vamos começar a contar o Omer sempre no sábado à noite. Que é o dia seguinte de Shabbat. Motzae Shabbat. E por isso, esses grupos de Tzidukim e Baitussim tentavam enganar o tribunal, o Supremo Tribunal na época, o Sanhedrin, para modelar o calendário de forma tal que o primeiro dia de Pesach sempre coincida com o Shabbat. E assim, Sfirat HaOmer, que todo mundo vai fazer, vai ser no sábado à noite, vai começar no Motzai Shabbat, vai começar no dia seguinte do Shabbat, porque afinal de contas eles interpretavam que o que a Torá diz aqui em Mahorat HaShabbat é no dia seguinte de Shabbat. Precisa ser no dia seguinte, precisa ser domingo. Antes de mais nada, algo muito interessante. O Rav Shlomo Zalman Auerbach, de abençoada memória, fala dois pontos muito interessantes. Primeiro, nós sabemos que o Shabbat, que antecede Pesach, é chamado de Shabbat HaGadol, o grande Shabbat. Tem vários motivos por que ele é chamado de Shabbat HaGadol. Um dos motivos é que a prédica, o discurso do Rabino é mais comprido, que ele tem que falar sobre Pesach, explicar sobre Pesach. Por isso é chamado de Shabbat HaGadol. Esse é um dos motivos. Diz Rav Auerbach, tem um outro motivo por que é chamado Shabbat HaGadol. Naquela semana, na semana de Pesach, tem dois Shabbatot. Tem o Shabbat, Shabbat, e tem o Shabbat, que é o primeiro dia de Pesach. A Torá chama o primeiro dia de Pesach de Shabbat. Então tem o primeiro dia de Pesach, chamado de Shabbat. Como nós vamos agora diferenciar, discernir entre o Shabbat, sétimo dia da semana, e Shabbat, primeiro dia de Pesach? Por isso, naquela semana, nós atribuímos um apelido ao Shabbat, Shabbat HaGadol, o grande Shabbat. Por que justo esse apelido? Nós falamos, quando nós comemos as refeições de Shabbat, e depois no Birkat HaMazon nós acrescentamos o trecho relativo ao Shabbat Retzé. No meio do Retzé nós falamos que o Yom Gadol VeKadosh, que esse é um dia grande e sagrado. Então, já que esse dia é chamado do dia grande, todo o Shabbat é chamado de dia grande, para discernir entre o Shabbat, sétimo dia da semana daquela semana, e o primeiro dia de Pesach, nós chamamos aquela semana Shabbat HaGadol. Mais uma coisa interessante que o Rav Shlomo Zalman Auerbach diz, todo mundo já percebeu, quando se dá aliá, quando se chama alguém a Torá, se costuma falar Yamod Reb Fulano. Que se levante o Reb Fulano. O que significa Reb? De onde apareceu essa expressão Reb? Existe a expressão Rav, Rabino. O que significa Reb? Diz Rav Shlomo Zalman Auerbach que naquela época, quando tinha essa grande discussão dos saduceus e baituceus que vieram tentar reformar o judaísmo na época, as pessoas que eram fiéis aos Rabanan, aos mestres, aos rabinos na época, recebiam o título de Reb, para mostrar que essa pessoa aqui segue o que os nossos mestres falam. E por isso Reb acabou virando um atributo e um título de importância. Uma pessoa que segue aquilo que os nossos sábios nos ensinam, e por isso esse título de honra, Reb Fulano. A pergunta é a seguinte: por que a Torá usa esse nome para o primeiro dia de Pesach de Shabbat? Por que a Torá chama o primeiro dia de Pesach de Shabbat? Na verdade, nós temos aqui duas perguntas. Primeiro, por que a Torá chama o primeiro dia de Pesach de Shabbat? E segundo lugar, por que a Torá está usando um termo que confunde? Não é mais fácil a Torá falar que tem que começar a contar a Sfirat HaOmer do dia seguinte de Pesach? Por que, que a Torá fala no dia seguinte de Shabat, para ter a Torá oral que te explica que, na verdade, esse Shabat está se referindo ao primeiro dia de Pesach? E aí tem os Siduquim e Vaitussim que começam a dizer, não, nós não concordamos com isso. Para que a Torá complica, entre aspas? Por que, que a Torá usa um termo que acaba levando a uma complicação e a uma discussão que poderia ser desnecessária se a Torá falasse diretamente que é após o primeiro dia de Pesach? Em primeiro lugar, por que a Torá chama o primeiro dia de Pesach de Shabbat? Muito interessante. No Yalkut Yitzhak, em nome do Rashi Besamim, explica o seguinte. Existe uma diferença muito básica entre Yom Tov e Shabbat. Qual a diferença? Yom Tov é uma data que é fixada segundo o calendário. E como nós sabemos, já falamos diversas vezes, o calendário está entregue nas mãos do Sanhedrin, do Sanhedrin. A pessoa viu a lua nova, as duas testemunhas vinham e testemunhavam que viram a lua nova. E segundo isso, era definido que aquele dia era os Chodesh. O calendário, os dias do calendário são feitos por nós, pelo nosso povo, pelo nosso Sanhedrin, pelo nosso Supremo Tribunal. Assim a Torá deu as ordens. Isso significa que Yom Tov, a data que é afixada o Yom Tov, na verdade somos nós que a fixamos. O ser humano, o tribunal, é que afixa quando vai ser o Yom Tov. Tanto é que nós falamos na Brachá, na Amidá de Yom Tov, Mekadesh Yisrael Vehazemanim. Aquele que santifica Yisrael e os tempos. Ou seja, ele santifica Yisrael e Yisrael santificam os tempos. Definem quando vai ser cada uma das festas. Shabbat não é assim. Shabbat já foi definido por Deus. Quando Hashem criou o mundo, seis dias, sétimo dia Shabbat. Seis dias, sétimo dia Shabbat. Não tem nenhuma interferência humana para definir quando vai ser Shabbat. Shabbat é o sétimo dia. Quando o nosso povo estava ainda no Egito, eles não tinham como santificar e como definir quando vai ser o primeiro dia de Pesach. Uma vez, e como nós sabemos a respeito de Sefirat HaOmer, que o povo estava no Egito em 49 níveis de impureza. E por isso precisavam de 49 dias para se levantar desse nível, para se purificar, para se santificar e poder receber a Torá. Uma vez que eles estavam nesse nível, eles não podiam santificar nada. Eles não tinham como santificar o primeiro dia de Pesach. Então, quem foi que santificou o primeiro dia de Pesach? Deus. Deus santificou o primeiro dia de Pesach da mesma forma que Shabbat é Hashem que santifica. Por isso que a Torá chama aqui o primeiro dia de Pesach de Shabbat. Não é à toa. Pesach tem aqui um ponto de Shabbat. Que quem afixou a primeira vez, o primeiro dia de Pesach, foi Hashem. E sobre isso tem uma história muito interessante. Certa vez, o Rav Elchanan Wasserman, que era um grande Rosh Yeshiva na Europa, que faleceu no Holocausto, que Hashem vingue o seu sangue, foi para os Estados Unidos. E ele esteve na Yeshiva de Baltimore, Yeshiva de Neri Israel, Yeshiva muito famosa, onde na época o Rosh Yeshiva era o Rav Ruderman, de abençoada memória. Era um Motzei Shabbat, e eles estavam na sinagoga lá, chamada Sha'arei Tfilah, e todas as pessoas importantes da comunidade vieram lá receber Rav Elchanan Wasserman. E fizeram um Motzei Shabbat, se faz uma refeição de Melavé Malká. Sentaram-se todos na refeição. E o Rav Ruderman, Rosh Yeshiva na cidade, tinha que apresentar para as pessoas o Rav Elchanan Wasserman, que ia falar umas palavras para eles. Mas o Rav Elchanan Wasserman já indicou e foi lá, falou no ouvido do Rav Ruderman, por favor, nada de títulos, nada de louvores, não quero que exagera, sem falar de mim. Bom,
Mas, por outro lado,
o que vai fazer agora, Bruno? Precisa apresentar o homem, um dos grandes mestres de todas as gerações. Como é que ele vai apresentar?
Então, era Brudermann fez o seguinte discurso. Ele disse, olha, sabe, existe uma diferença entre Shabbat e Yom Tov, e na realidade existem dois tipos de sábios. Existem os Talmidei Hachamim, os sábios que são como Shabbat, e existem os sábios que são como Yom Tov. Qual a diferença? O Shabbat já está fixado por si só. Ele não precisa que ninguém santifique ele. Ele já automaticamente está santificado por Deus. Yom Tov, o povo de Israel tem que santificar ele a cada momento. Está chegando o Pesach, eles têm que santificar. Agora está chegando o Pesach, assim por diante. Disse Rav Ruderman, o Rav Elchonan Wasserman é um tipo de Talmid Chacham, é um tipo de sábio, que é como Shabbat. Não há necessidade de santificar, ele já é santificado automaticamente, por si só. Já do céu santificaram. A Torá que ele estuda santificou ele. Da mesma forma que no Shabbat existe uma proibição das conversas no Shabbat serem iguais às de durante a semana, da mesma forma existe uma proibição aqui no nosso caso de falar sobre um sábio que é chamado de Shabbat. Não tem muito o que falar sobre ele, não há necessidade de falar sobre ele. E assim ele apresentou e falou para o Wasserman falar suas palavras. Mas nós fizemos mais uma pergunta. Nós perguntamos se a Torá podia simplificar. A Torá podia falar Machorat HaPesach, dia seguinte de Pesach. Por que a Torá usou essa linguagem Machorat HaShabbat, no dia seguinte do Shabbat, e que Shabbat significa Pesach, e aí dá uma brecha a confusões e aos Siddukim e Baitussim fazendo toda a bagunça que eles faziam? Por quê? Por que a Torá não simplifica e fala de uma vez no dia seguinte de Pesach? O Rav Tzvi Pesach Frank, Rabino de Yerushalayim, diz que aqui nós temos uma lição muito, muito forte. Sfirat HaOmer é o momento que nós estamos nos preparando para receber a Torá. Sfirat HaOmer começa logo depois de Pesach, quer dizer, logo no início de Pesach, e é o momento que nós estamos nos preparando para receber a Torá. Justamente neste momento, a Torá quer te mostrar. Você está começando a se preparar para receber a Torá daqui 49 dias. Saiba que para você poder receber a Torá escrita, você precisa ter a Torá oral. Sem a Torá oral é impossível entender a Torá escrita. Olha só, exemplo. Estamos falando agora do início da contagem do Omer. Você quer começar a contar o Omer? Se você não tiver a Torá oral, você não sabe quando começar a contar o Omer. O que significa Mimachorat HaShabbat, dia seguinte do Shabbat? A que Shabbat a Torá está se referindo? Se você não tem Torá oral, você não sabe como. Você não sabe como começar a se preparar para receber a Torá. Em primeiro lugar, você precisa saber que um ponto extremamente importante, e não tem outro jeito para você poder entender a Torá escrita, você precisa da Torá oral. Não tem escapatória. Por isso a Torá fala Mimachorat HaShabbat, dia seguinte do Shabbat. Dá brechas? Dá brechas para erros? Dá. Mas dá um ensinamento muito forte. Por sinal, como nós já mencionamos diversas vezes, nós recebemos a Torá em primeiro lugar oralmente. E depois ela foi escrita. Ah, sério? Sim! Em Shavuot, que nós estamos nos preparando agora justamente para Shavuot. Em Shavuot, quando nós estávamos ao pé do Monte Sinai, nós ouvimos Hashem falando os 10 ditos, o decálogo. Não tinha pedra nenhuma, não tinha nada escrito. Nós ouvimos. Depois que nós ouvimos, é que Moshe subiu no Monte Sinai para receber isso por escrito. Toda a Torá são Rashei Prakim, como se usa a expressão em hebraico. São tópicos. A Torá escrita são tópicos do que nós ouvimos oralmente, diretamente de Hashem. E depois, quando nós reclamamos que não dá para ouvir diretamente de Hashem, nós não aguentamos, então foi por intermédio do Moshe Rabbeinu. Nós primeiro ouvimos tudo. Ouvimos as leis, ouvimos os detalhes, e depois foi escrito devagarzinho tópicos que são os versículos da Torá sagrada, a Torá escrita. E por isso, se nós não temos a Torá oral, nós não temos como entender a Torá escrita. Nós vamos entender tudo errado na Torá escrita. Deus nos livre. Nós vamos achar uma corota Shabbat, dia seguinte de Shabbat, não é, está errado. Se você não tem Torá oral, você não consegue entender nada. Essa é a grande lição. Se nós estamos agora nos preparando para poder chegar ao momento de Shavuot, receber novamente as forças da Torá, nós temos que ter em mente e nós temos que estar cientes que é extremamente importante aceitar, receber e estudar e se aprofundar na Torá oral. No Talmud, nos Midrashim, Shulchan Aruch, etc, etc. Todos os livros que depois acabaram sendo escritos para nós não esquecermos a Torá oral. Mas a Torá oral é principal aqui. Sem ela, nós não temos como entender a Torá escrita.